número 1 de uma série de 17 respostas à seguinte pergunta-chave. Como sabemos que São Gregório XVII Magníssimo foi eleito Papa diretamente por Nosso Senhor Jesus Cristo e que, portanto, foi o verdadeiro sucessor do Papa São Paulo VI? Pelas obras os conhecereis. São Gregório XVII arrumou a doutrina da Igreja. Resumidamente, São Gregório XVII deu à Igreja uma doutrina completa, oficial e infalível, o Credo Palmariano, a Moral Palmariana, o Tratado da Santa Missa, o Tratado da Santíssima Trindade, seus próprios documentos pontifícios, o Direito Eclesiástico Palmariano, a Santa Bíblia Palmariana, etc., tudo infalível. Pela primeira vez. Já era hora. Sem dúvida, esta incrível obra foi impulsionada pela Santíssima Virgem Maria, Mãe da Igreja. Número 2 de uma série de 17 respostas à seguinte pergunta-chave. Como sabemos que São Gregório XVII Magníssimo foi eleito Papa diretamente por Nosso Senhor Jesus Cristo e que, portanto, foi o verdadeiro sucessor do Papa São Paulo VI? Pelas obras os conhecereis. São Gregório XVII revitalizou o culto da Igreja. Resumidamente, ele estabeleceu o Santo Rosário Penitencial, ou Rosário dos Pai Nossos. Que maravilha de graças encerra o Santo Rosário Penitencial. Além de remediar todos os males e implantar o triunfo de Nossa Santíssima Mãe, ele nos dá o poder de escapar do mundo, do demônio e da carne, e nos salvar para o céu. Que consolo e ternura recebe Nossa Mãe Celestial quando a saudamos e louvamos de coração, como o próprio Deus a saudou e louvou. Ser filho de Maria, a excelsa Mãe de Deus, poderosa como um exército em ordem de batalha. São Gregório XVII estabeleceu a reza dos fiéis que assistem às santas missas na Igreja, e as graças são superabundantes. Os fiéis podem receber a Sagrada Comunhão até 3 vezes ao dia, assistindo cada vez a um turno completo de missas. Número 3 de uma série de 17 respostas à seguinte pergunta-chave. Como sabemos que São Gregório XVII Magníssimo foi eleito Papa diretamente por Nosso Senhor Jesus Cristo e que, portanto, foi o verdadeiro sucessor do Papa São Paulo VI? Pelas obras os conhecereis. São Gregório XVII organizou a história dos Papas. Resumidamente, a história dos papas foi tremendamente distorcida pelas muitas manipulações feitas pelos antipapas, frequentemente sediados no próprio Vaticano, enquanto o verdadeiro papa era exilado e até mesmo encarcerado. Portanto, a verdadeira história dos papas estava muitas vezes misturada com a história dos antipapas. Mas São Gregório XVII, com a ajuda de especialíssimas graças e de sua poderosa memória, conseguiu resolver às vezes os mais tremendos enredos, trabalho que deu o magnífico resultado que só o Papa poderia fazer. Do total de 267 Papas, já são 258 canonizados, 6 infelizmente foram condenados eternamente, 1 é venerável expiatório no purgatório até a segunda vinda do Senhor, e 1 é apóstata. O Papa gloriosamente reinante, Sua Santidade Pedro III, é, portanto, o número 267. Número 4 de uma série de 17 respostas à seguinte pergunta-chave. Como sabemos que São Gregório XVII Magníssimo foi eleito Papa diretamente por Nosso Senhor Jesus Cristo e que, portanto, foi o verdadeiro sucessor do Papa São Paulo VI? Pelas obras os conhecereis. São Gregório XVII arrumou a Bíblia. Resumidamente, no decorrer dos trabalhos dos concílios palmarianos, infelizmente tornou-se cada vez mais evidente a existência de manipulações no texto sagrado da Bíblia. Ainda tremendo diante da magnitude da tarefa, o Papa São Gregório XVII ordenou a redação de uma história sagrada palmariana, que incluísse todos os livros sagrados e eliminasse as manipulações, o que foi realizado no Segundo Concílio, uma vez concluídos o Tratado da Santíssima Trindade e a Moral Palmariana, e, naturalmente, graças ao carisma papal do Vigário de Cristo, intérprete infalível dos textos bíblicos. Em uma visão celestial, o Papa São Gregório XVII viu a grande obra dos concílios palmarianos. Agora é vista a pomba escrevendo com a pluma no Concílio Palmariano, aparece o livro do Concílio Palmariano do princípio ao fim, ou seja, com todos os trabalhos que fez e fará este Santo Concílio, e que será em sua totalidade obra do Espírito Santo. Logicamente, foram inúmeras as intervenções do Papa São Gregório XVII nesta obra bíblica. Além de suas quase 900 definições dogmáticas formais, muitas delas relacionadas a temas bíblicos, ele resolveu uma infinidade de problemas com suas cartas, sejam questões cronológicas, genealógicas, históricas, esclarecimentos sobre textos, etc. e nas sessões conciliares gerais, nas quais sempre esteve presente, costumava resolver diretamente os problemas que surgiam. Foi um Papa que fez pleno uso dos belos carismas papais que tanto o adornavam. Número 5 de uma série de 17 respostas à seguinte pergunta-chave. Como sabemos que São Gregório XVII Magníssimo foi eleito Papa diretamente por Nosso Senhor Jesus Cristo e que, portanto, foi o verdadeiro sucessor do Papa São Paulo VI? Pelas obras os conhecereis. São Gregório XVII organizou a cronologia da Bíblia. Resumidamente, apresenta-se a cronologia da vida de Nosso Senhor de acordo com os dados de São Lucas e descartam-se os dados errados do historiador Josefo, cuja obra completa é rejeitada por suas muitas discrepâncias em relação à doutrina conciliar, ficando claro que Jesus Cristo nasceu em 25 de dezembro do ano 5199 da criação, 7 dias antes de sua circuncisão, em 1 de janeiro do ano 1 da era cristã. Com essa definição, fica descartado o absurdo da evolução. A vida pública do Senhor começou com o seu batismo no dia 25 de dezembro do ano 30, ou seja, no dia em que completou 30 anos. Nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário no dia 25 de março do ano 34 da era cristã, exatamente 34 anos depois da encarnação. Da mesma forma, todos os fatos importantes do Antigo e do Novo Testamento estão com suas datas correspondentes. Somente com o Papa foi possível realizar esse trabalho. Número 6 de uma série de 17 respostas à seguinte pergunta-chave. Como sabemos que São Gregório XVII Magníssimo foi eleito Papa diretamente por Nosso Senhor Jesus Cristo e que, portanto, foi o verdadeiro sucessor do Papa São Paulo VI? Pelas obras os conhecereis. São Gregório XVII estruturou os familiares da Sagrada Família. Resumidamente, a Santíssima Virgem Maria tinha duas irmãs maternas, Santa Maria Cleofás, mãe dos três santos apóstolos Tadeu, Simão e Santiago Menor, e Santa Maria Salomé, mãe dos dois santos apóstolos Santiago Maior e João. O primeiro marido de Maria Cleofás foi São Alfeu, que teve o apóstolo São Mateus de um matrimônio anterior. O terceiro marido de Santa Maria Cleofás foi São Jonas, que teve São Pedro e São André de um matrimônio anterior. Cleofás, através de seu primeiro matrimônio com Rosa, irmã de Santa Isabel, prima da Virgem, tinha dois santos apóstolos netos, São Felipe e São Bartolomeu. E muitos outros parentescos foram esclarecidos. Somente com o Papa foi possível realizar este trabalho. Número 7 de uma série de 17 respostas à seguinte pergunta-chave. Como sabemos que São Gregório XVII Magníssimo foi eleito Papa diretamente por Nosso Senhor Jesus Cristo e que, portanto, foi o verdadeiro sucessor do Papa São Paulo VI? Pelas obras os conhecereis. São Gregório XVII ordenou e arrumou muitos mistérios do Apocalipse. Resumidamente, definiu que, depois da segunda vinda do Senhor, será estabelecido o reino messiânico na Terra, que será a continuação do primeiro paraíso da criação, embora com maior glória e felicidade, graças à obra de reparação e redenção realizada por Cristo e Maria. O demônio não terá mais nenhum poder para tentar. Todos os salvos serão entronizados no Imaculado Coração de Maria através de uma gota de sangue e um pedaço de coração. Quando o número dos homens salvos atingir o número dos anjos no céu, virão as bodas do Cordeiro com a entronização de todos os salvos no Sagrado Coração de Jesus e, portanto, na essência divina, e se cumprirá o grande desejo do Pai Eterno de compartilhar sua divindade com suas criaturas, infundindo-lhes o dom divino da onisciência, e também o da onipotência suplicante, ao serem co-criadores com Deus de tudo o que criará depois. A primeira coisa que criarão será uma coisa imensa fora do universo, onde vagarão todos os condenados por eternidade de eternidades, já que Cristo não entregará ao Pai um reino habitado por réprobos. Número 8 de uma série de 17 respostas à seguinte pergunta-chave. Como sabemos que São Gregório XVII Magníssimo foi eleito Papa diretamente por Nosso Senhor Jesus Cristo e que, portanto, foi o verdadeiro sucessor do Papa São Paulo VI? Pelas obras os conhecereis. São Gregório XVII elaborou a doutrina da presença singularíssima de Cristo em Maria e de Maria em Cristo. Resumidamente, as almas de Cristo e Maria foram criadas desposadas uma com a outra. Desde o mesmo instante em que se realizou o divino desposório das almas, a alma diviníssima de Cristo habita diretamente e de forma inseparável na divina alma de Maria. A sublime encarnação do divino desposório de Jesus e Maria foi realizada pelo Espírito Santo no mesmo instante em que ocorreu a encarnação do Verbo Divino, através da qual o desposório espiritual das almas de Cristo e Maria se estendeu também aos seus corações. Este mútuo e sublime desposório corporal entre Cristo e Maria foi realizado através da entronização de um pedaço do coração de Cristo, com uma gota do seu sangue, no coração de Maria, e da entronização de um pedaço do coração de Maria, com uma gota do seu sangue, no coração de Cristo, com a sublime intercomunicação de sangue entre ambos os corações. Em virtude dessas entronizações, existe a real e verdadeira presença sacramental singularíssima de Cristo em Maria e de Maria em Cristo, com um único coração místico, desposório dos sagrados corações de Jesus e Maria, embora perfeitamente identificados e sem confusão, e assim vivem fundidos de modo majestoso e único, chegando a uma comunhão perfeita, de tal maneira que todos os pensamentos, afetos, alegrias e dores de Jesus e Maria, brotam de uma mesma fonte, seu divino desposório. Que doutrina papal impressionante! Número 9 de uma série de 17 respostas à seguinte pergunta-chave. Como sabemos que São Gregório XVII Magníssimo foi eleito Papa diretamente por Nosso Senhor Jesus Cristo e que, portanto, foi o verdadeiro sucessor do Papa São Paulo VI? Pelas obras os conhecereis. São Gregório XVII elaborou a doutrina da presença singular de Cristo e Maria nos corações dos fiéis. Resumidamente, aqui está um trecho do desenvolvimento de sua magnífica doutrina nos concílios palmarianos. O desposório do deífico sangue de Cristo com o puríssimo sangue de Maria está sacramentado na gota de sangue de Maria, mediante a qual se realiza a extensão deste desposório aos homens, a fim de incorporá-los ao corpo místico de Cristo. Este sacramento singular do desposório é recebido pelos novos fiéis da Igreja de forma real, verdadeira e física, por meio do sacramento do batismo, sob o sublimíssimo acidente quantitativo da gota de sangue de Maria, ao ficar esta entronizada diretamente em seus corações, e pela concomitância do desposório, também uma gota de sangue de Cristo. Esse sacramento singular é a mesma graça sacramentada contida no sacramento do batismo, e que é recebida através deste sacramento regenerativo. O fim último do sacramento do batismo é transmitir às almas a graça santificante, ou seja, a habitabilidade do Espírito Santo, ficando assim o homem divinizado. Número 10 de uma série de 17 respostas à seguinte pergunta-chave. Como sabemos que São Gregório XVII Magníssimo foi eleito Papa diretamente por Nosso Senhor Jesus Cristo e que, portanto, foi o verdadeiro sucessor do Papa São Paulo VI? Pelas obras os conhecereis. São Gregório XVII desenvolveu a doutrina da Santa Missa. Resumidamente, o Papa São Gregório XVII trabalhou intensamente para poder esclarecer melhor o mistério do Santo Sacrifício da Missa, e apresentamos um pequeno trecho de sua doutrina. Doutrina definida pelo Papa São Gregório XVII, no Santo Sacrifício da Missa, há dois sacrifícios, o sacrifício infinito de Cristo e Maria no Calvário, e o sacrifício finito da Igreja, que são as boas obras dos fiéis em estado de graça. Portanto, no ofertório, o sacerdote oferece os dois sacrifícios, o de Cristo e Maria, e o da Igreja. Na consagração, o sacerdote traz ao altar do sacrifício, sob as espécies do pão e do vinho, as duas divinas vítimas, ou seja, Jesus Cristo e sua divina mãe, de forma sacramentada. Na comunhão sacrificial do celebrante, ele une os sacrifícios finitos dos fiéis em estado de graça, os que ainda estejam sem unir, com o sacrifício infinito de Cristo e Maria. Somente como fruto dessa união de sacrifícios, as graças são derramadas sobre a Igreja militante, a Igreja purgante, a Igreja expectante e sobre as demais almas viadoras, e o derramamento é copiosíssimo. Número 11 de uma série de 17 respostas à seguinte pergunta-chave. Como sabemos que São Gregório XVII Magníssimo foi eleito Papa diretamente por Nosso Senhor Jesus Cristo e que, portanto, foi o verdadeiro sucessor do Papa São Paulo VI? Pelas obras os conhecereis. A São Gregório XVII corresponde o lema de São Malaquias que lhe foi atribuído. Resumidamente, os lemas de São Malaquias não provam quem é o verdadeiro Papa nestes tempos tão difíceis. No entanto, são um guia que reforça a nossa fé e confiança no papado de tão ilustre Papa. Os últimos lemas das profecias de São Malaquias são: Pastor é nauta, São João 23 foi um Papa pastoral, e era patriarca de Veneza antes de ser eleito Papa. Flus Florum, São Pablo VI, excelso mártir do Vaticano, seu escudo levava 3 flor-de-lis. De Meditate Lunae, antipapa João Paulo I, reinou um mês, de uma meia lua a outra, e sempre ia com um sorriso. De Labore Solis, antipapa João Paulo II, em latim significa eclipse do sol. De Gloria Olivae, São Gregório XVII Magníssimo. Referindo-se às suas inúmeras canonizações de santos, ele mesmo diz em um documento: Caríssimos filhos, não esqueçam o nosso lema, segundo as profecias de São Malaquias, cujo título é de Gloria Olivae. Nós, interpretamos que, entre os diversos significados deste lema, está, sem dúvida, a santa causa das canonizações, pois, digamos que, Cristo, misteriosamente falando, é uma formosa e bela oliva, portanto, os santos formam as formosas e belas oliveiras que apresentam, misteriosamente, o significado dessa árvore, que podemos chamar, sem dúvida, o corpo místico de Cristo. Além disso, a província de Sevilha, em cuja capital ele nasceu, é um produtor importante de olivas. De Cruce Apocalíptica, São Pedro II Magno. Ele enfrentou a corrupção universal, impondo a lei de Deus e preparando a igreja para os acontecimentos apocalípticos que se aproximam, que culminarão com a gloriosa segunda vinda de Cristo, que está próxima. Ele definiu que o anticristo nasceu em Belém no ano 2000, mistério apocalíptico, uma cruz para toda a humanidade. Ele suportou a cruz dos antipapas de Roma e seus ensinamentos funestos. De Gloria Ecclesiae, o Papa Pedro III, felizmente reinante. Durante seu papado, comemorou-se o 50º aniversário da fundação da Ordem dos Carmelitas da Santa Face, ordem que é a glória da Igreja e que, embora privada de todo o seu antigo esplendor perante o mundo, perante Deus viveu anos que foram de grande glória, de acordo com o seu lema, sendo a sua maior glória a perseguição e o desprezo que recebeu. Número 12 de uma série de 17 respostas à seguinte pergunta-chave. Como sabemos que São Gregório XVII Magníssimo foi eleito Papa diretamente por Nosso Senhor Jesus Cristo e que, portanto, foi o verdadeiro sucessor do Papa São Paulo VI? Pelas obras os conhecereis. São Gregório XVII definiu que, ao que é eleito Papa, uma vez que tenha aceitado, Cristo lhe confere, direta e invisivelmente, o sacramento do papado. Resumidamente, São Gregório XVII Magníssimo ensinou infalivelmente que o Papa, ao ser investido da dignidade papal, Nosso Senhor Jesus Cristo, sumo e eterno sacerdote, por sua própria virtude, impõe invisivelmente as mãos sobre a cabeça do eleito, imprimindo-lhe um caráter sacramental extraordinário e indelével que consiste na impressão de uma tripla cruz na alma e no coração, bem como o correspondente estado místico sacerdotal. O oitavo sacramento ou sacramento do papado, não é um sacramento para ser administrado pela Igreja. O Papa também recebe a graça de um triplo desposório místico sacerdotal com a Divina Maria em sua dignidade de filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho e esposa de Deus Espírito Santo. É doutrina infalível que a tripla coroa impressa no sublime estado místico sacerdotal papal da alma do Papa, é idônea sede sacrossanta do sublimíssimo dom divino da infalibilidade papal, e dos supremos poderes do Papa. Número 13 de uma série de 17 respostas à seguinte pergunta-chave. Como sabemos que São Gregório XVII Magníssimo foi eleito Papa diretamente por Nosso Senhor Jesus Cristo e que, portanto, foi o verdadeiro sucessor do Papa São Paulo VI? Pelas obras os conhecereis. São Gregório XVII ordenou a história da Ordem dos Carmelitas ou Essênios. Resumidamente, definiu que os Essênios eram outro nome para designar os Carmelitas do Antigo Testamento, ordem fundada pelo grande profeta São Elias. Tinham um sacrifício próprio de pão e vinho, e um sacerdócio próprio, o sacerdócio essênio, um pouco superior ao levítico. A Virgem Santíssima, em sua alma preexistente em sua grande aparição a São Elias e a fundação da Ordem do Carmelo, conferiu ao próprio São Elias o sacerdócio essênio em seus 3 graus. Este sacerdócio, assim como o levítico, terminou na última ceia com a instituição do sacerdócio eterno por Nosso Senhor Jesus Cristo. Durante a vida pública do Senhor, a Ordem do Carmelo continuou com a fundação das primeiras comunidades cristãs de carmelitas por Nosso Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos e discípulos pertenciam ao ramo masculino, as piedosas mulheres ao ramo feminino, e os demais fiéis à terceira ordem. Número 14 de uma série de 17 respostas à seguinte pergunta-chave. Como sabemos que São Gregório XVII Magníssimo foi eleito Papa diretamente por Nosso Senhor Jesus Cristo e que, portanto, foi o verdadeiro sucessor do Papa São Paulo VI? Pelas obras os conhecereis. São Gregório XVII redigiu a doutrina do juízo particular. Graças aos magistrais ensinamentos do Papa São Gregório XVII Magníssimo, sabemos que o julgamento particular é a misteriosa e misericordiosa última oportunidade salvífica dada por Cristo na hora da morte de cada ser humano para assim poder dar a oportunidade de se salvar ao que chegou à morte clínica em pecado mortal, na qual, aquele que aceita a pregação da Divina Maria decide sua própria salvação, seus pecados são perdoados, torna-se membro da Igreja e, assim, receberá a sentença salvífica pronunciada pelo Senhor. Resumidamente, em linhas gerais, o juízo particular é realizado da seguinte forma. Na presença de Cristo, Supremo Juiz, o juízo particular de cada alma realiza-se em 4 momentos distintos, segundo esta ordem. 1. A pregação de Satanás. 2. A pregação da Divina Maria. 3. A aceitação ou rejeição da salvação por parte do julgado, com a autodeterminação do seu destino eterno. 4. A sentença favorável ou desfavorável de Cristo. Graças à pregação da Divina Maria, ninguém se salva ou se condena sem ter conhecido a autêntica fé, pois fora da verdadeira Igreja não há salvação possível. Se, perfeitamente contritos, decidem definitivamente pela sua salvação, então recebem a gota de sangue de Maria e integram-se na Igreja militante, pois ninguém se salva fora da verdadeira Igreja. Assim podemos compreender como foi possível salvar a grande maioria das multidões que morrem fora da Igreja, graças ao Papa verdadeiro, São Gregório XVII. Número 15 de uma série de 17 respostas à seguinte pergunta-chave. Como sabemos que São Gregório XVII Magníssimo foi eleito Papa diretamente por Nosso Senhor Jesus Cristo e que, portanto, foi o verdadeiro sucessor do Papa São Paulo VI? Pelas obras os conhecereis. São Gregório XVII redigiu a doutrina sobre o Santíssimo José. Resumidamente, foi concebido com justiça imperfeita ou reflexo do Espírito Santo. Portanto, São José é quase imaculado e parcialmente redento. O Santíssimo José foi pré-santificado no seio materno no terceiro mês de sua concepção, e que, desde o momento em que foi pré-santificado, gozou do uso da razão, da habitabilidade do Espírito Santo em sua alma, da visão beatífica, da ciência infusa e de outros altíssimos dons, foi confirmado na graça e recebeu o privilégio da impecabilidade em grau perfeitíssimo, pelo que nunca pôde pecar mortal nem venialmente. O patriarca São José, desde o mesmo instante da sua presantificação, consagrou-se a Deus com voto de perpétua virgindade, e que é o cheio de graça, pelo que, depois de Maria, supera todos os anjos e santos juntos. Não poderia faltar no Calvário a excelsa aparição do Santíssimo José, como co-sacerdote que é da Divina Maria, para oferecer a ela sua companhia e consolo naqueles momentos de terrível solidão e amargura. Quem poderia declarar tão belas doutrinas? Somente o Papa verdadeiro. Número 16 de uma série de 17 respostas à seguinte pergunta-chave. Como sabemos que São Gregório XVII Magníssimo foi eleito Papa diretamente por Nosso Senhor Jesus Cristo e que, portanto, foi o verdadeiro sucessor do Papa São Paulo VI? Pelas obras os conhecereis. São Gregório XVII definiu a doutrina sobre o sentido intuitivo espiritual. Resumidamente, é doutrina infalível que a alma humana possui um sentido intuitivo espiritual, ou fomento da virtude natural, ou paixão das paixões ordenadas ao bem. É doutrina infalível que o sentido intuitivo espiritual, ou fomento da virtude natural, ou paixão das paixões ordenadas ao bem, da alma, é infundido pelas almas divinas de Cristo e Maria, no mesmo instante da criação da alma de cada novo ser humano. O sentido intuitivo espiritual é o grande orientador, já que é o idôneo para orientar-nos em muitas coisas, durante uma viagem. Muitas vezes, o sentido intuitivo espiritual nos dá a conhecer antecipadamente coisas que depois vamos contemplar com os sentidos do corpo. Temos o costume de dizer, eu pressenti isso, e assim aconteceu, tive tal pressentimento, e assim aconteceu. Tudo isso é o pressentimento do sentido intuitivo espiritual, que sente a longa distância, onde os outros sentidos não podem chegar. Além disso, o sentido intuitivo espiritual é para a alma o grande premonitor do bem ou do mal que pode acontecer a ela, pois, muitas vezes, sem ter sido avisada por ninguém, tem a premonição de que, fazendo ou evitando algo, faria um bem, e o faz. O homem, em virtude do sentido intuitivo espiritual, que é a paixão ordenada ao fomento da virtude, tem uma tendência natural mais para o bem do que para o mal por parte da alma, embora esta não possa realizar nenhum ato de virtude natural por si só sem a ação da graça atual. Que bela doutrina, definida pelo Papa. Número 17 de uma série de 17 respostas à seguinte pergunta-chave. Como sabemos que São Gregório XVII Magníssimo foi eleito Papa diretamente por Nosso Senhor Jesus Cristo e que, portanto, foi o verdadeiro sucessor do Papa São Paulo VI? Pelas obras os conhecereis. São Gregório XVII definiu a doutrina da consciência ou luz natural da razão. Resumidamente, é doutrina infalível que a consciência humana, ou superpotência da alma, é a luz natural que ilumina a razão. É doutrina infalível que a consciência humana, ou superpotência da alma, ou luz natural que ilumina a razão, é produzida pelo amor mútuo das divinas almas de Cristo e Maria, no mesmo instante da criação da alma de cada novo ser humano. É doutrina infalível que a consciência humana, ou superpotência da alma, ou luz natural que ilumina a razão, é infundida pelas divinas almas de Cristo e Maria, no mesmo instante da criação da alma de cada novo ser humano. Na alma de cada ser humano, no mesmo instante da concepção, fica impressa, para toda a eternidade, a lei divina ou eterna, embora muito obscurecida pela herança do pecado original, ainda que gravada por Deus com toda a sua sublime luminosidade. Portanto, não se deve brincar com a ideia de que Deus não existe, tendo como temos uma lei divina gravada em nossa alma que o diz claramente. Com que clareza escreve Gregório XVII? Poderíamos continuar com muitas outras indicações claras de que ele foi o verdadeiro Papa sucessor de São Paulo VI.